Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao podcast No Fim do Universo. Eu sou a Ivy.
Eu sou Nádia, e aqui a gente joga papo pro ar enquanto o fim do universo acontece na nossa frente.
Não existe maneira mais gostosa de ver o fim do universo do que ouvir no podcast.
Então pega a sua toalha e bora começar. E aê!
Segunda
Segunda temporada!
temporada. Demorou, mas
Demorou um
saiu.
bocadinho, demorou um bocadinho.
É, mas a vida, né? A vida pandêmica.
A vida acontece mesmo no meio da pandemia.
Exatamente. Eu nunca imaginei que em um momento histórico a gente tivesse que ser produtivo e continuar com nossa vida.
Cansei de momentos históricos, eu queria só um ano de nada. Podia
Um ano
acontecer.
de férias,
Não,
férias coletivas.
férias coletivas, exatamente. Assim, no ano que, por exemplo, pronto, só é Lula ganhar. Lula ganhando, a gente fica
Não,
mais
com
tranquilo.
certeza. Acho que
Pronto, o último momento histórico que eu quero: Lula ganhar nas eleições de 2022.
pronto, pronto.
Ah,
Não,
se eu
mas não
fosse
fala
assim.
isso, né? Que aí você tá mandando as energias pro universo.
É, meu
Vamos dizer
pai.
assim, que a gente vai ficar muito feliz quando isso
Não, sim,
acontecer.
vou, claro, bastante feliz, satisfeitíssima. Tô louca pra apertar 13, já tô ensaiando, e onde eu puder ensaiar, eu tô apertando 13.
Eu fiquei doida procurando na Amazon para ver se eles tinham uma urna para vender para eu apertar 13 aqui em casa, mas
Ensaia,
não
ensaia no
tem.
elevador, ensaia no elevador.
Ah, boa,
Aqui a
boa.
gente não tem, que a gente só são 4 andares e só é obrigatório o elevador a partir do quinto.
Opa, vamos falar então sobre o que é a distopia e tentar discutir esse termo tão em voga, por que será, né?
Que é porque nós estamos vivendo em uma.
Será?
O termo foi usado pela primeira vez no Parlamento Britânico, em 1868, em um discurso do Greg Weber e John Stuart Mill. A ideia é que a distopia seria o contrário da utopia.
Tá, mas o que é utopia? Ó, não há como precisar a origem da ideia de utopia. Lá na Grécia Antiga, o Platão já pensava sobre uma sociedade perfeita, uma nova Atlantis, sem, contudo, usar esse termo utopia.
Na filosofia sempre existiu esse ideal de sociedade, em que não haveria conflitos sociais, para que advogados, né? Para que podemos citar essa ideia da Nova Atlantis no livro Utopia de 1516, de Thomas Moros, e Nova Atlântida do Francis Bacon, publicado em 1626.
Existia então, e talvez ainda exista, né, essa ideia de uma sociedade perfeita, sem conflitos, sem problemas sociais. Alguns autores a fazem pelo viés cristão, né, tem essa ideia a partir do viés cristão, outros pelo viés tecnológico, que a ciência iria extirpar todo o mal da sociedade.
A distopia é, assim, um aspecto negativo da utopia, o seu contrário. É imaginar uma sociedade que deu ruim, tipo a nossa. Normalmente com um pano de fundo totalista, tipo a nossa, com censura, tipo a nossa, violência ou crise ambiental, tipo a nossa. Ou ainda juntando tudo isso no mesmo bolo.
A obra distópica é geralmente pessimista, com um herói deslocado que passa por uma tomada de consciência. Então, não existe um antagonista claro, existem personificações desse vilão. Mas o que incomoda é todo o sistema, as instituições, a estrutura social que colocam os sujeitos em um lugar de perda de potência, né?
A estrutura narrativa característica é a introdução, quando o mundo é descrito, a tomada de consciência, quando o protagonista percebe os problemas à sua volta e descobre que não está sozinho, e o desfecho normalmente pessimista.
Existem diversas formas de abordar as distopias, pelo crescimento das instituições repressivas e controle da informação, pela crise ambiental e desgaste da natureza, o tecnológico, o faroeste, os de apocalipse.
É um gênero bem amplo, normalmente dentro da ficção científica ou do cyberpunk. Mas encontramos no terror, suspense também, o apocalipse zumbi é uma forma de distopia, sendo que a discussão que podemos ter é diferente e talvez menos literal que um contexto autoritário, por exemplo. A gente pode viajar na vibe de que os zumbis são as pessoas despolitizadas, viciadas em remédios, café, tecnologia, rede social. Dá para fazer várias analogias.
É mais discreto, né? A gente pensa zumbi como terror, susto, uma coisa gore, sendo que ali existe uma possibilidade de crítica também, né? Se a gente está aberto a pensar.
A arte serve para isso, né? Pode ser um meio de distração, mas vem de uma realidade concreta, uma vivência do autor ou experiência da sociedade que ele está inserido.
Tá, mas bora dar uns exemplos de livros e séries, jogos e filmes distópicos agora, para quem quer entender mais sobre o gênero. A gente trouxe alguns exemplos e indicações, mas não vamos entrar muito na história, tá bom, Nádia?
Já implicando, você já estou sentindo aí uma implicânciazinha, tá?
Vamos
Desculpa
ver.
aí. A gente vai dar exemplo de três títulos por segmento, certo? Só para dar um gostinho.
Então, vamos começar com os livros. A primeira indicação que a gente trouxe foi o Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury e publicado pela primeira vez em 1953. Trata de história de um futuro em que os bombeiros são os responsáveis por incinerar livros. Há uma espécie de hiperutilização de televisores, os livros e as opiniões próprias são considerados proibidos. E o título, uma curiosidade, ele é A Temperatura da Queima de Papel, só que lá é Fahrenheit, né? É Celsius. Ele é pequeno, tem 159 páginas. Se eu não me engano, ele foi criado inicialmente como um conto, e depois foi republicado num livro. É publicado no Brasil agora pela Globo, pelo selo da Biblioteca Azul. O personagem principal é o Guy, um bombeiro, que consegue a cópia de um livro numa ação lá do quartel deles, e isso muda a relação dele com a sociedade, né?
Inclusive tem um filme.
Tem o filme também.
Tem um filme, né? Segundo exemplo de livros, Jogos Vorazes. Suzanne Collins é um IA de aventura. Não, desculpa, gente, é um YA, tá? Quando eu fui pesquisar o YA pela primeira vez, eu pesquisei escrito Y de porquê em inglês. Eu fui pesquisar o que era o YA, porque eu vi as meninas do Wine About It falando YA, YA. Eu disse, meu Deus, o que é o YA?
Que termo é esse, né?
Que termo é esse? Então, para quem não sabe, o YA, que a sigla é YA, é Young Adults, ok? Só para.
Seria jovem adultos, né?
Jovem adulto, são livros jovem adulto, né? Então, Suzanne Collins, escrito por Suzanne Collins, Jogos Vorazes é um Young Adults de aventura, originalmente publicado em 2008 pela editora Scholastic. Lançado no Brasil em 2010 pela Rocco. É uma trilogia, foi adaptada ao cinema e conta com a história de Katniss. Katniss, é isso? Everdeen, que vive nos Estados Unidos transformados, onde os distritos, além de fornecer a matéria-prima para a capital, são obrigados a enviar um casal de jovens para os Jogos Vorazes, coroando um vencedor após um espetáculo de vida e morte em memória à guerra.
Os
Que
filmes
horror,
são
gente! Eu não li, eu nunca li Jogos Vorazes, nem assisti.
foi a emoção agora. Como é que fala? Espontânea.
Eu sabia da história, mas você lendo assim fica bem mais, né?
É muito bom. A adaptação é boa. O pessoal reclamou um pouco do último filme, porque dividiu em dois, estava na moda de dividir filmes em dois.
Para prolongar e ter
Que dava
mais
para contar em
bilheteria.
um livro. Eu gostei das adaptações. O primeiro livro é igual ao filme. Sempre vai ter crítica. O segundo filme também é muito bom. E o segundo livro também é muito bom. E o terceiro livro é porque ele não tem tanta ação. Aí acho que as pessoas criticaram por causa disso, sabe? Porque o terceiro é mais num estado de pré-acontecimento de algo. Então, ele é mais quieto. A Katniss está com muitos traumas, pensando muita coisa, e é primeira pessoa. Então, realmente, ele é mais lento, assim, e o filme ficou mais lento. Mas é um bom filme, apesar. E é um bom livro também. Né? Eu gostei demais. E o nosso terceiro e último de livros é Não Verás País Nenhum, do Ignácio Loyola de Brandão, uma distopia BR, PTBR, escrita em 1981. No universo da trama, o país é entregue às multinacionais e é desertificado, fica sem água e sem alimento. Aí, para comandar isso tudo, a hierarquia onipresente e visível do Estado, que no caso é chamado o esquema, é movido por corrupção e jeitinhos. Nem parece com o Brasil de hoje,
Não, que isso.
né? Hoje ele é publicado pela Global Editora.
Nós vamos seguir agora para os jogos, tá? O primeiro jogo é o Fallout. Fallout, como é que se pronuncia, Ive?
Acho que é Fallout mesmo.
Fallout. Porque é tão estranho nessa palavra, pelo menos eu acho ela muito esquisita. Fallout é uma série de jogos de RPG distribuída inicialmente pela Interplay e posteriormente pela Bethesda Softworks. A história ocorre nos séculos 22 e 23 e tem muita influência da cultura americana em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com esperança de promessas de tecnologias e medo de aniquilação nuclear. O primeiro foi lançado em 1997 para PC. Hoje estamos no Fallout 4. Nunca joguei, mas parece interessante.
Eu joguei o 4. É legal. Eu não joguei todo. Eu só joguei o iniciozinho. Porque era muito mapa aberto.
Eu
Então.
gosto mapa aberto. Eu adoro mapa aberto.
Acho que na época eu tava jogando outra coisa e eu dei prioridade a outra coisa. Aí ele é tipo
Esqueci.
assim. É porque eu fiquei sem saber o que eu
Não, não lembro
fazia,
nem o que
não.
que estava jogando. Eu estava jogando outra coisa, mas eu dei prioridade
Mas
para essa outra coisa.
a outra que era melhor do que Fallout, mas eu lembro de Fallout. É porque tem um caso muito engraçado, que eu fiquei presa. Tem uma hora, ele é um mapa aberto e você tem uma cidade base. E aí você vai tendo os desafios em outras cidades, porque é um mundo pós-apocalíptico. Aí teve uma cidade que eu fui que você precisa usar, que você consegue uma armadura e aí com essa armadura você consegue matar um monstro que tem nessa cidade. Só que aí eu gastei a energia da armadura e fiquei sem a armadura.
Fazendo outra coisa.
E aí, quando eu fui matar o monstro, eu não conseguia matar, porque eu tinha, sei lá, um revólver, sabe, contra o monstro. E aí, eu até pedi para uma amiga minha vir aqui para poder passar desse monstro para mim, que ela já tinha conseguido. Só que ela conseguiu fazendo um cheat, um roubo, assim, que eu fiquei indignada. Porque a gente entrou numa casa e aí o monstro não conseguia entrar e ficou atirando. Só que aí o monstro se prendeu na parede, deu um bug na hora que ele se
Eita.
prendeu na parede, que ele não conseguiu sair. E ela matou assim, ela chegou,
Ai, eu
ligou.
gosto desses bugs. Eu
Ela
adoro esses bugs.
chegou, ligou o PS4, abriu o jogo e matou o monstro. Eu fiquei indignada, porque eu passei tipo assim uns 4, 5 dias tentando matar ele sem conseguir. Aí talvez tenha sido por isso
É,
que eu
pode
não
ser.
voltei.
Você olhou para ela julgando ela assim que ela
Sim,
terminou.
com certeza. Ai, meu Deus. O segundo jogo é Mass Effect, que é o melhor jogo já feito na história desse país, não, desse universo, dessa galáxia.
Nossa.
Que é o melhor jogo já feito na era de todos os jogos. É uma série de jogos de RPG e ficção científica. Da BioWare, ela tem Dragon Age também, que é muito bom. E originalmente foi publicada pelo Xbox, para o 360, mas o terceiro ele veio para Windows, PlayStation 3 e Wii U. Aí o 2 também foi lançado depois para o PlayStation e para as outras plataformas. Eu acho que o primeiro que não foi lançado. O primeiro eu acho que é só para Xbox. Seu quarto título foi lançado em março de 2017 para todas as plataformas, já para Xbox One, PlayStation 4 e tal. E a trilogia, a original, gira em torno do ou da Comandante Shepard. E a sua missão de salvar a Via Láctea de uma raça de seres mecânicos conhecida como Reapers e seus seguidores. em 2019, 2017, esse quarto jogo, que se chama Mass Effect Andromeda, ele é independente da trilogia original, se passa 600 anos no futuro da galáxia, 600 anos no futuro, na galáxia de Andrômeda, onde ou a nova protagonista, Ryder, guia a humanidade na missão de colonizar uma nova galáxia. Ele é muito bom porque ele tem escolhas. Assim, óbvio que no final, todo o desenho do jogo vai para um tipo de final, né? Mas suas escolhas, elas influenciam quem vai estar com você no final, porque você vai formando uma equipe. E você pode escolher também pessoas para ter dates. Então é perfeito. Eu só jogo para isso. E e os as, as escolhas são não são não tem uma heteronormatividade. Tem personagem que só fica com um homem, você pode ter ser dos dois gêneros, né? Aí tem personagem que só fica com um homem hétero, tem personagem que só fica com uma mulher lésbica ou mulher hétero. Tem alguns personagens assim, mas tem outros que fica com qualquer um, que são os melhores. E aí eu só jogo pra isso, obviamente, tô nem aí pra história, né? Só quero
Então,
paquerar.
o seu foco com Andrômeda, aliás, com Mass Effect Andrômeda, é namorar os personagens,
Sim.
basicamente.
Basicamente, você fica ou com Garrus, se você for jogar, ou com a Liara, que são os dois melhores personagens, tá bom? Eu dou essa dica pra quem quiser.
Obrigada pela dica, que é um jogo que eu quero jogar, esse Mass Effect Andrômeda, mas nunca cheguei a baixar. Um fun fact é que a galáxia de Andrômeda e a galáxia e a nossa Via Láctea vão se unir e se tornar uma grande galáxia daqui a alguns bilhões de anos. Isso é real, tá? Não tem como evitar. Então a gente vai perder a espiral e vai virar elíptica. Só que aí a gente não vai estar mais aqui e ela também não vai causar nenhum dano à Terra, não. Porque os sóis estão muito distantes uns dos outros, e então a gente não vai ter muita diferença. Só quando for no futuro, o céu vai ser diferente. E as pessoas do futuro não vão nem notar, porque essa mudança é tão pequenininha e tão gradual, tão pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, que é quando a nova geração tiver, ela já está acostumada com aquele céu que está lá. Então a gente não, porque a gente não vai estar aqui. Mas enfim.
Quem
Bom,
sabe? Quem
quem sabe,
sabe?
né?
Se
Quem sabe, quem sabe.
a gente for ficar naquelas, como é? Coisa criogênica. Criogênica?
Sim, é criogenia, criogenia.
Mas eu tenho uma dúvida, doutora e especialista em galáxias. Vai mudar a astrologia? A gente vai ganhar novos
A gente
planetas?
vai ter que mudar a astrologia completamente, né? Porque não, a gente tem que utilizar a astrologia de acordo com as nossas. Vai sim, vai.
Porque ele
Vai
vai ser o
ter gente.
espelho do céu, né? E
Exatamente,
o
é
céu
espelho do
vai ter
céu. Ele
mais,
vai.
mais.
Mas aí isso aí a gente se adapta, né? Ele vai se adaptando aos pouquinhos.
Eu não vou estar vivo, então tá de
Vai fazer
boas.
diferença. Nosso último jogo é Horizon Zero Dawn. É um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. É aquele jogo que você joga, termina de jogar e entra em depressão, porque não tem mais o que fazer, porque você já fez tudo. Você terminou o jogo. É um jogo eletrônico de RPG de ação, desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment. Foi lançado em fevereiro de 2017 para PS4. A trama segue Aloy, uma caçadora em um mundo invadido por máquinas que decide descobrir seu passado. O jogador pode explorar o mundo aberto para descobrir locais e realizar missões secundárias. O legal é que antropólogos foram consultados para autenticar a decadência do mundo do jogo ao longo de um milênio e de seu cenário pós-apocalipto. É maravilhoso. E quando você vai descobrindo por que que o mundo é daquele jeito, por que que os animais são máquinas, é muito melhor ainda. Tipo, você vai se apaixonando completamente. Inclusive, se você for, quem quiser jogar também, tem outro jogo que se chama Death Stranding, que a gente não vai listar aqui sobre o que é, etc., mas também é pós-apocalíptico.
É um plus,
É um
um
plus, é um plus.
plus.
E quando você vai jogando, você vai fazendo tarefas, tá? Você é tipo entregador, você é o. Como é o nome do. É o Correios do Futuro. Você vai entregando coisinhas e você vai destravando bônus, tipo hologramas para você colocar na frente, ou ele vai automaticamente. Então, em diversos locais que você vai destravando esses hologramas, aparecem. A Aloy, em uma das é tipo um bunker, sabe? São vários bunkers com humanos debaixo da terra. É, o humano adora se esconder debaixo da terra em distopias, né? Ama, ama, de
É,
paixão.
realmente.
Então, esses hologramas, eles são, quando você vai se aproximando, eles te saudam, tipo, oi, bom dia, e não sei o quê. Então, em um deles você tem a Aloy, e em diversos locais você vai ter também as máquinas.
Ah, que
E você,
massa.
os hologramas das máquinas. Eu acho bem legal, porque aí quando eu vi assim, eu disse, não acredito, a Aloy tá dando tchau pra mim. Enfim.
Ai. Com aquelas mãozinhas assim,
Sim.
balançando. É, vamos agora para a parte dos filmes. É, o primeiro é Mad Max, de 1979. É um filme australiano de sci-fi, dirigido por George Miller e estrelado por Mel Gibson. O filme foi lançado, só foi lançado em 1980 na América do Norte e mais tarde na Europa. O filme é focado no Mac. No Max, que é Mad, Rock Tansky.
Rokitansky, é um nome bem
Rock
complicado.
Vamos dizer Mad, Max.
Rokatansky. Não é inglês esse nome, tá? Só pra... Nem
É.
português.
Enfim, mesmo se fosse, eu não saberia falar. É um policial rodoviário que faz parte de uma força tática chamada MFP, Main Force Patrol, em um ponto remoto na Austrália decadente, infestada por uma gangue de perigosos motociclistas. Mad Max se tornou um sucesso de bilheteria e crítica, o que rendeu mais duas sequências: Mad Max 2, The Road Warrior, de 81, Mad Max Beyond Thunderdome, de 1985, e um remake, Mad Max Fury Road, de 2015, que conta com Tom Hardy e a Max, como Max e Charlize Theron. Charlize, vou botar como tá escrito aqui. Charlize sem nenhum defeito. Theron, eu não sei se fala assim, ela já explicou como fala o nome
É
dela.
Teron,
Enfim,
eu acho que se eu não me
Theron
engano, é
mesmo.
Teron mesmo.
E ela é a Furiosa, que assim, no final eu acho que foi o personagem principal, né? Ninguém lembrou do Max. A Furiosa
Eu assisti
foi o
pela
personagem.
Furiosa, tá? Desculpa, mas eu fui assistir pela Furiosa.
Nossa, esse filme é lindo. Ele é toda tonalidade de amarelo e marrom. E perfeito. Tem uma cena que ela tá sozinha e dá um grito. Que assim, é a cena mais linda que eu já vi, assim. Uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, assim.
Cara, é perfeito esse filme. Enfim. Ai, Deus. Charlize Theron. Tem um filme que a Charlize faz uma serial killer. Inclusive, ela coloca uma prótese de testa, um negócio assim, pra ficar feia.
Ai,
Pra
eu
ficar
sei que filme
feia.
é
E
esse.
ela... É Monstres, eu acho o nome. E a...
Monster, é.
E a... Aquela menina que faz Vandinha, que eu esqueci o nome dela, meu Deus. Vandinha
Vandinha.
Adams. Eu esqueci o
Vandinha.
nome dela. Enfim, Vandinha Adams é o par romântico da Charlize Theron nesse filme. Que eu nunca assisti, mas eu vou
Ah,
assistir.
sobre uma serial killer mulher, né?
É. E essa Vandinha é tipo o par romântico dela. Na verdade, eu não sei quem é a assassina das duas, eu nunca assisti.
Eu
Uma
acho que é
delas é
a
assassina,
Charlize.
é a
Eu acho que é a
Charlize, né?
Charlize.
Enfim. Nosso segundo filme é Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. Que é perfeito. É um filme de ficção científica neo-noir, Hong Kong-estadunidense, de 1982. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, eu acho que é aquele galegão, né? Sean Young e Edward
Aquele
James
galegão.
Olmos. É um galegão.
Aquele galegão.
Ele faz vários filmes, eu só lembro dele como galego. Eu acho que ele é sueco, eu não lembro.
Ai, meu Deus.
Ele faz vários filmes aí de ficção.
Não, sem problemas. Eu só
Enfim,
queria deixar isso claro, que
ele
é
faz
o galegão.
um androide, o bichão lá. O roteiro foi escrito por Hampton Fancher e David Peoples. É vagamente baseado no romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse é o nome do livro, tá, gente? Inclusive, ele foi reeditado e republicado após o remake não, a continuação, como Blade Runner. Eu acho isso desnecessário. O nome do livro não é Blade Runner. né? O nome do livro é
É.
Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse é o nome do filme, do livro.
Que
Tá?
é, e o livro tem nada a ver assim com Blade
É
Runner, né?
nada a ver mesmo. É por isso que ele é
Com o
vagamente
título.
baseado.
É.
Ele é tipo, é mais um ambiente, né? Que é baseado no livro, né? Que o livro é escrito por Philip K. Dick. O filme se passa em novembro de 2019, numa decadente e futurista cidade de Los Angeles, decaída com a poluição, o consumismo exacerbado e a consequente busca de novas formas de colonização e outros planetas para a qual as pessoas são convidadas a aventurar-se em fase do colapso da civilização humana, tanto material quanto moralmente. Ele ganhou uma sequência em 1917, que se chama Blade Runner 2049, que aí ela segue a sequência não, né? Ela segue as histórias do primeiro filme, e é estrelado por Ryan Gosling,
Rosalind.
Ryan Gosling e Harrison Ford, que é também muito bom, inclusive.
Eu não assisti. O nosso terceiro filme e último da lista é Matrix, de 1999. É uma trilogia australo-estadunidense do gênero ação, ficção científica, dirigido por Lily e Lana Wachowski.
As
E,
irmãs Wachowski.
conhecidas como as Irmãs Wachowski. Wachowski é protagonizada por Keanu Reeves, Lawrence Fishburne e Carrie Ann Moss. O filme descreve um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada, chamada Matrix, criada por máquinas sencientes para subjugar a população humana, enquanto o calor e a atividade elétrica dos seus corpos são usados como fonte de energia. O cybercriminoso e programador de computador Neo aprende essa verdade e é atraído para uma rebelião contra as máquinas que envolve outras pessoas que foram libertadas do mundo dos sonhos. Essa trilogia é foda.
Muito foda. A gente vira bateria. Bateria.
Sim.
Enfim,
Mas
é
se eu
muito legal.
quiser resumir o filme, os
É isso,
humanos são
é
transformados em bateria. Mas assim, acho que
tipo,
é.
dê a sinopse bem vagabunda do filme. Tipo, é isso. Seres
Humanos são
humanos viram bateria.
transformados em bateria. Mas eu acho que o mais maldoso seria a palavra. Vamos usar maldoso, vamos dizer assim. Acho que o pior da gente virar bateria, além da gente virar bateria, é que a gente é incluído em um universo que a gente acha que está vivendo a vida real,
E é um
né?
universo merda, porque assim, se fosse pelo menos utópico, mas não, é muito
Sim,
merda, é muito ruim. Tipo, é o
exatamente.
nosso universo atual, é tipo como a Terra está neste momento, não com a pandemia, mas tipo assim, as coisas acontecem aleatoriamente. Eu creio que no caso é uma simulação randômica, então eles não controlam o que acontece, é você mesmo que controla. Então acaba que a sociedade lá é como os seres humanos são, né? Então, não é utópico lá dentro. Lá dentro, eles não vivem numa sociedade perfeita, sem doenças, avançaram tecnologicamente, não. Eles vivem no mundo atual, tipo assim, como se a gente, neste momento, estivesse vivendo num mundo simulado e, na verdade, estamos sendo bateria. Tipo, não é um mundo perfeito lá. A simulação não é perfeita, de forma alguma. Então,
Perfeito no
sempre
sentido de utópico, né?
utópico,
De coisas
exato, exato.
boas.
Coisas boas. Mas, e talvez seja isso também o motivo de tantos humanos tentarem se libertar, né? Mas se eu não estou enganado, tem umas nove animações, tem nove animações sobre a Matrix, e eu não sei se foi nessas animações que o pai fala sobre o pai e a mãe, né? Que são os criadores e tal. Eles falam sobre que essa não foi a primeira Matrix, também não vai ser a última, né?
Mas
Ele
não tem
disse, eles tentaram dar um mundo perfeito para os humanos e não deu certo. Não deu certo porque os humanos não são perfeitos. Eles tentaram criar uma utopia para que os humanos pelo menos se sentissem à vontade e não quisessem sair daquela simulação. Mas é impossível porque o ser humano ele não consegue viver no mundo perfeito porque ele próprio não é perfeito. Então ele vai fuder com tudo mesmo. E enfim, é isso. Aí
É,
você
eu
vem
acho que
aquela
ele.
história de o homem é ruim, É
O
o homem
lobo
que é
é o
ruim,
homem, é o lobo do homem.
é o homem é o lobo do próprio homem. É o homem que é ruim ou é a sociedade que faz o homem ruim, né? Tipo, tem toda essa questão filosófica. E eu acho bem interessante em Matrix, por causa dessas situações.
As referências filosóficas estão todos
Ah,
os
imensas,
filmes.
exato.
Você tem que assistir umas três, quatro vezes e ir pegando cada coisa. Além da questão da ação, né? Que é muito boa e para a época foi uma revolução. Eu acho que ainda hoje é muito, muito bom
Sim.
as técnicas que eles utilizaram para as cenas de ação. Mas tem também a questão filosófica que está a cada vírgula assim do filme você encontra alguma coisa, né? Tem muitas referências.
Sim. Vamos passar agora para as séries. Uma das séries que nós vamos indicar aqui que nós vamos citar como exemplo, é Westworld. É uma série de sci-fi baseada no filme de mesmo nome, de 73, escrito e dirigido pelo norte-americano Michael Crichton. Não sei ler esse nome, mas enfim, Michael. A série da HBO já está na terceira temporada e se passa em Westworld, um parque temático tecnológico que simula o Velho Oeste e é povoado pelos anfitriões, androides que atendem os visitantes. Sem regras ou leis, o local pode parecer um perfeito paraíso, mas tudo muda quando os anfitriões começam a alcançar a autoconsciência. É uma série que eu ainda vou assistir.
Na lista, né? Na
Mas
lista.
eu vi um, tá na lista que eu deixei de lado, mas é uma série que um dia eu vou assistir. É porque eu não tenho HBO, né? Aí, então, eu tô naquela fase de assistir as séries da Netflix, da Amazon Prime e esquecer que eu assisti. E só lembrar quando a Amazon ou a Netflix avisa que ela voltou, que tem uma temporada nova, porque senão eu não vou atrás, não.
É por isso que a gente paga, né? Os
Sim.
provedores, eles servirem a gente até de
Antigamente eu
lembrete.
seguia assim fielmente, hoje é série
Ui.
tal, e hoje eu vou assistir, vou baixar. A gente era na época de baixar ainda.
De
Vou baixar,
baixo.
hoje eu não baixo mais é
Baixar,
nada.
não, nada, nunca fiz
Ah,
nada
nunca, que
contra
é
as
isso?
regras.
Nada, nunca,
Jamais.
nunca, nunca.
Olha, Polícia Federal, se você estiver ouvindo, nunca baixei nada na minha vida. Nada, compro
Que
tudo.
absurdo! Nunca. Enfim, hoje em dia eu só assisto o stream mesmo, da Netflix ou HBO. HBO não, que eu não tenho. A da Amazon. Eu confundo a Amazon com a HBO. Agora, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nada a ver, nada
E,
a ver.
agora, sim, uma coisa, só um detalhe, que não tem nada a ver com a história. Na Amazon eu assisto séries indianas, na Netflix. Se você for pegar o meu perfil da Amazon, quem paga é minha irmã. Meu pai paga Netflix e eu pago a
Nada,
Globoplay. Eu
paga
pagava
nada.
a Netflix, mas eu tô pagando a Globoplay agora. Então, eu assisto. Minha irmã fez esse perfil pra gente, né? Porque antigamente era só um, aí eles dividiram, aí agora. Enfim. Se você for pegar, tem diversas séries indianas que eu assisto lá, inclusive uma que eu acho muito legal, que é Four More Shots. E é engraçado que elas misturam o hindu com o inglês. Elas falam metade inglês, metade na língua delas, que eu esqueci se é hindu mesmo. Eu peço desculpas, mas eu realmente não sei o nome da língua falada lá. Mas eles misturam as duas. Eu acho interessantíssimo isso, porque já é da cultura deles há muitos anos, porque foi uma colônia britânica, né? Então eles misturam a própria língua, a língua local, com o inglês na mesma frase. E é tipo assim, bem natural isso para eles. É como se a gente daqui no Brasil fosse falar metade português, metade grego. Não, não que a gente fosse. Porque lá
Meu
a diferença não tem nada a
conceito
ver, não tem nada a
tenha
ver.
servido.
Porque as línguas que existiam aqui quando Portugal chegou são as línguas indígenas, que existem diversas. As Santo Agnaldo são catalogadas mais de 200 línguas indígenas. E a
Pronto,
gente não
agora
conhece
você
nenhuma
deu um
atualmente assim.
exemplo bom. Agora, pronto, se a gente
A gente
falasse a
misturasse,
língua
se a gente misturasse uma língua local, indígena. Aqui
indígena.
na Paraíba nós temos Guarani, Tupi-Guarani, temos. Engraçado que o Tupi ele tem
Várias vertentes, né?
várias vertentes,
Acho que
não é
aqui a gente é
uma coisa só.
tabajara, não?
Sim, os índios Tabajara. Então a gente falaria, por exemplo, eu não sei qual a língua dos índios Tabajara, gente, desculpa, mas não sei. A gente falasse a língua dos índios Tabajara misturado com português de todo mundo compreendesse, assim, entendeu? É muito esquisito isso existir em um país assim. E a Índia não é um país, ele é um país pobre, é um país emergente, né? Tem aquelas disparidades, mas é muito estranho. Isso eu só acho muito esquisito. Muito mesmo, porque assim, tipo, virou, se tornou uma colônia britânica, mas o inglês, ele não acabou com a língua, né? Ele não fez a língua sumir, o povo local misturou a própria língua com o inglês. Mas tem trechos que é só com a língua delas local e tem que ser legenda mesmo. Não tem como não assistir sem legenda, porque uma parte é inglês, uma parte é na língua delas. Enfim, uma série é muito boa. Four More Shots, assistam. E não tem nada a ver com a história aqui, não. Ela não
Nossa,
é utópica.
nada a ver.
Nada, nada a ver.
Nada a ver.
Não é distópico.
É, foi mais que um
É
plus,
só um
né?
adendo.
É, foi um corte, assim, de caminho. Tudo bem, tudo bem. Tudo é permitido aqui nesse podcast. É, a segunda série que a gente vai indicar é The Leftovers. Leftovers?
Eu acho que é leftovers,
Ah,
ficou
nossa.
um L aqui, não foi? Eu escrevi, botei um L, é leftovers,
Leftovers, leftovers.
leftovers.
Beijão de amor.
É, lovers, os amores deixados, os amores abandonados.
Nossa, gatilho.
Nossa, velho, péssima essa comparação aqui.
Ai, ó, Leftovers, de 2014. Já tem quatro temporadas. A série televisiva foi criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta. Conta a história de uma sociedade que foi surpreendida por um evento global chamado Partida Repentina, responsável pelo desaparecimento inexplicável e simultâneo de 140 milhões de pessoas, 2% da população mundial. Nesse contexto, questões como a possibilidade de um arrebatamento bíblico um evento sobrenatural inexplicável surge, mexendo de forma agressiva com a cabeça dos personagens. Ela passa na HBO.
É uma série, eu não assisti, eu assisti um ou dois episódios e tal, mas foi uma série que, apesar de não assistir, eu acompanhei
Repercussão.
a repercussão e às vezes até a história. Eu procurei saber a história, o que acontecia, o final. Eu procurei até a sinopse do último episódio, mas eu nunca cheguei a sentar assim e assistir. Por quê? Porque eu não tenho HBO, senão eu teria assistido. Mas é uma série que muito me interessa para assistir bastante, porque é bem interessante. Ela não é ficção científica, basicamente. Tem um trechozinho que eles acabam utilizando a ciência para tentar explicar esse outro lado, onde estão essas pessoas, né? Mas é uma série basicamente que se utiliza da fé das pessoas para explicar esse arrebatamento, né? O que é esse arrebatamento? É o arrebatamento cristão descrito pelos cristãos e, enfim, eu ia dizer cristões. Mas, enfim.
Nunca.
Aí eu nunca cheguei realmente a assistir, mas acompanhei o desenvolver da história, assim e tal, porque é interessante, só não assisti porque é da HBO. E eu tenho preguiça agora de baixar. Baixar que não é baixar, mas
Baixar? O
tenho
que é
muita
isso?
preguiça de fazer isso agora. Eu não vejo mais sentido em fazer isso, entendeu? Aí, enfim, aí
Entendi.
não assisti. Isso não teria assistido.
Entendi.
Nossa terceira e última série é The Walking Dead, não podia ficar de fora. Desenvolvida por Frank Darabont e baseada na série de quadrinhos do mesmo nome, que é escrita por Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adler. O programa foi lançado em 2010 e conta com 10 temporadas. Pode ser assistido em dois streams, Amazon Prime e Globoplay. Tudo começa quando Rick Grimes, o Grimes, que é interpretado por Andrew Lincoln, acorda de um coma e percebe que o mundo não é mais o mesmo. Em busca de sua família, encontra vários outros sobreviventes perdidos e confusos, com quem forma um grupo. No decorrer da trama, a dificuldade da vida dos personagens ultrapassa a questão dos zumbis, com graves problemas sociais de convivência humana. Essa série é muito, 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 muito interessante. Não assisti toda, porque ele se estendeu demais. 10 temporadas é muita
Muito.
coisa. E eu não gosto de Rick. Enfim, eu.
Simples assim.
Simples
Não
assim.
gosto do
Não
personagem
gosto do personagem
principal.
principal. Mas eu li as HQs até lá na frente, quando eles já estão formando uma. Onde eles têm uma sociedade já fixa, formada, não são mais nômades. É, o rapaz já está praticamente adulto, filho de Rick. É, e ele tá. A última vez que eu li HQ, ele estava saindo para ir para outro local para aprender uma profissão. Se eu estou enganada, era isso. Aí ele vai para outra, o outro conjunto, a outra colônia que se chama, não se chama colônia, mas outro conjunto de sobreviventes que é liderado pela. Nossa, esqueci o nome dela.
Michonne?
Isso, não, Michonne não, é aquela outra que é casar, que casou com.
Carol.
Não lembro, não lembro, mas enfim, ele tá indo para outro local. É, eu não
Tá
lembro o nome da
certo.
personagem.
Tudo bem, tudo bem.
Mas eu li até, sei lá, até lá na frente e parei de ler, mas é uma HQ muito boa e uma série também boa, só não gosto das enrolações. Ah, nossa,
É
demais.
porque eles dão uma enrolada muito brava, assim, né? Eu
Muito
parei na
demais,
quarta,
demais.
foi na quinta temporada, porque eu não
Ai, você
aguentava
foi longe.
mais. Eu não aguentava mais a produção da série, saca? Tipo, tinha episódio que era só encheção de linguiça. Por isso que eu gosto de série com 10 episódios. Porque você conta a história toda ali, cara.
Nossa,
Não precisa
sabe
ter
quando foi que eu
30
deixei?
episódios.
Sabe quando foi que eu deixei assim de vez The Walking Dead? Quando eles mataram aquela galega, que eu esqueci o nome dela também.
Galegona.
A galegona. Que ela depois, no futuro, ela se torna um sniper fodona. E se não me engano, ela tem um relacionamento com o Rick.
Na
Na
HQ ela
HQ,
tem
na
o.
HQ.
Putz, essa personagem é uma das melhores
Ela vira uma mulher
personagens.
foda do caralho. Ela vira um sniper, que ela fica em cima
Muito
da torre lá
boa.
matando o povo com um sniper. Ela tem um
Isso na
relacionamento com o
HQ.
Rick. É, na HQ. Ela tem um relacionamento com o Rick, se eu não tô enganada. Aí quando ela não. Eu disse, gente, mas essa mulher não morre, não. Eu fiquei, não, não, ela vai sobreviver. Aí quando daqui a pouco, não, a mulher morreu. Eu disse, como assim essa mulher morreu? Ela não
É
morre
um
na
dos
HQ?
melhores
Ela é foda
personagens.
pra caralho na HQ. Aí eu acho que eles tentaram colocar isso naquela outra personagem, que eu esqueci o nome dela, acho que é Carol. Que
Aqui é a
ela
mais
é a da
velha.
cabeça raspadinha, né? E Carol, ela morre na prisão, ela se mata, ela se mata, ela deixa o zumbi morder ela se mata. Então trocaram os personagens, acho que eles viram a repercussão negativa, porque quem foi assistir a série no começo já conhecia a HQ, então quando
É,
eles
já
mataram o
conhecia.
personagem, que é uma personagem super foda na HQ. E, tipo, como assim mataram essa mulher? Essa mulher tem uma. Na frente, ela tem uma participação grande.
É,
Eles
ela
tentaram.
faz um. É isso, tem uma participação muito boa na HQ, tipo, ela
Sim.
faz diferença para a história.
Exatamente. E eu acho que eles tentaram, depois disso, mesclar na Carol. Né? Aquela. Porque a Carol vira um personagem muito foda. E que tem uma participação muito importante na série mais na frente, mas que ela morre na prisão. Na prisão, eles estão lá na prisão já e tal, um cercadinho com agricultura, já estão plantando coisinhas e tal, já estão bem direitinho lá, como é que se diz? Já estão. Não é sediados que se fala, mas
Organizados.
eles estão bem organizados, estão. Enfim. E ela morre lá mesmo, enfim. Aí eu disse, mataram a mulher. E aí eu fiquei com raiva e parei de assistir. Não assisti mais. E também porque eu não gosto de Rick. Eu acho
É,
que a
também
única
por isso.
parte que eu achei interessante de Rick foi quando ele estava atendendo os telefonemas da esposa.
Ah, muito
Pronto,
boa também.
aquela parte ali que eu fiquei, porra, que foda, o bicho tá atendendo o telefone que não tá nem ligado na. Tipo, a primeira vez que eu vi o telefone tocar na HQ. Eu disse, esse telefone não é de verdade, não. Não pode ser de verdade. Porque alguém atendia e dizia, olha, nós somos uma colônia, não. É um... Local, é um lugar que os humanos estão seguros e não sei o quê. A gente daqui a uma semana ou sei lá quanto tempo, vamos ligar novamente para a gente marcar um local de encontro para vocês, a gente resgatar vocês e não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, esse bicho não é verdade, não. E fiquei com aquela coisa encucada. Aí quando depois, assim, quando ele faz, Rick, sou eu. Aí diz o nome dela, que eu esqueci o nome dela também. É, assim, eu não lembro o nome. Eu acho que vocês já perceberam. Eu não lembro o nome das pessoas. É, e ela diz o nome, aí, caramba, quando aconteceu aquilo, eu disse, caralho, que foda, o bicho tá falando faz sei lá quanto tempo com o telefone que está desligado, que não tem linha, e ele tá ouvindo o telefone tocar. Aí, quando eles vão embora da prisão, ele leva o telefone e o telefone continua tocando, né? Caramba, velho, muito foda isso. Muito, muito foda. Aí, Michonne e ele meio que. Eles compreendem um ao outro por isso, porque Michonne perdeu alguém próximo próximo dela também, como Rick perdeu a esposa e a filha, né? É, não, a filha sobreviveu. A esposa foi comida, a esposa foi comida, a filha sobreviveu, mas a esposa foi comida por um zumbi enquanto ela estava se recuperando de um parto, né? Ela tinha levado um tiro, não tinha?
Eu não
Não
lembro desses
lembro,
detalhes.
eu tô falando da HQ, não tô falando da série, não. Mas, nossa, quando chega assim na HQ, que encontra o um zumbi lá com a barrigona enorme, assim, tipo, comeu a mulher todinha. Cara, que desespero. Imagina aí, você deixar sua
Nossa.
esposa se recuperando de um parto e quando voltar, ela foi comida por um zumbi. Caramba, velho, eu fiquei. Pronto, neste momento, até essa parte do telefonema, eu gostava de Rick. Aí depois eu parei de gostar. Aí a HQ eu ainda quando me lembro, mas a série eu parei. A série eu
Porque
realmente.
na HQ tem outros personagens legais também, né?
Sim, tem.
Esse é um plus geral, né? Porque tem a HQ e tem também o jogo.
Exato.
O jogo é muito bom. O jogo
Nunca
se
joguei.
chama The Walking Dead. Tem o 1, eu joguei o 1 e o 2, e tem, parece, o com a Michonne. Aí
É
o 1 e o
tipo
2,
episódios, é?
perfeito.
São
Episódio,
episódios. Não
são
gosto muito
episódios.
de jogos com episódios, não. Eu acho que o único com episódios que eu gostei é aquele Life Strange. Pronto.
Não,
Life Strange
esse
é
é
o único
muito
que eu
bom.
gostei.
Muito
Mas se
bom
bem que
também.
quando eu joguei Life is Strange, foi de uma vez só. Eu comprei, são
Você
quatro,
pode
né?
comprar.
Eu
Você
comprei
pode
os quatro de uma vez
comprar.
só e joguei.
Você pode
Então,
comprar
não
já
fiquei
tudo.
esperando. Como, por exemplo, Final Fantasy VII. Que eu comprei a primeira e vou esperar a segunda e sei lá mais quantas. Eles não saíram nem da cidade ainda. Eu quero saber o que é que eles vão fazer com os próximos jogos. Eu já estou desesperada. Será que eles vão saber continuar? Porque não tem muita coisa não, gente, para fazer. É um remake. O enredo do jogo já está pronto. Faz o jogo de novo. Caramba, não vai pedir
Só bota em
muito.
gráficos bonitos.
Exato. Somente o que eu peço. Só coloque gráfico bonito e faz o jogo completo. Como fizeram com Resident Evil 2, como fizeram com Resident Evil 3, inclusive joguei o 3 e o 2 também. O 3 eu joguei agora semana passada, mais ou menos isso. É tão pequenininho o 3 que você termina e você acha que ainda tem coisa ainda para fazer, mas não, ele é muito pequenininho mesmo, bem pequenininho. Mas é um jogo bom no geral, o Resident Evil 3. Mas faz tipo isso, pega o jogo que já existe, pega o mesmo enredo, bota os gráficos bonitinhos, que a gente fica feliz. E a gente compra e fica feliz. Só mesmo.
Resolvido o problema.
Exato.
Então, é isso. Vamos
É isso.
para as indicações?
Sim. Quais são as suas, Vivi?
Eu vou indicar: usem a máscara PFF2, por gentileza.
Usem
Se,
máscara.
é, usem máscara, se possível. Usem máscara PFF2. Tem um canal, ó, tem um Instagram que se chama PFF2 para todos, eu acho. Estou procurando aqui. Acho que é. Mas enfim, se você colocar PFF2 para todos nas tags lá, vai rolar. Tem o site também, que eles explicam onde você consegue comprar na sua cidade, links de pessoas que vendem pela internet, por aqueles, Mercado Livre, empresa que vende, que manda. Explicam quais são as máscaras possíveis dentro dentro da sua vida, né? Para que você vai usar a máscara de pano? O que é boa? O que é ruim? Explicam tudo. Então, se for possível, sempre usem máscara e se não, sempre usem máscara e se for possível, PFF2.
Sim.
E eu queria deixar a indicação de um filme, que é Raya e o Último Dragão, que é o novo filme da Disney. Tá na Disney Plus.
Eu vou
É muito
assistir.
lindo, é muito lindo.
Eu ainda não
As
assisti.
expressões que a Raya faz, os personagens são lindos. A estética do filme é linda, os personagens são lindos, a história é muito bonita também.
A gente com essa
Enfim.
idade indicando desenho animado. Animação,
É,
né? Não é desenho animado, é
não tem
animação.
idade, não tem idade.
Inclusive, são muito bons os desenhos da Disney. É muito, inclusive, suspeito que não são para criança, alguns, né?
Alguns,
Mas,
é.
tipo, Soul. Soul é para criança, óbvio. Criança pode. Mas a criança muitas vezes não vai entender aquele conceito da morte. Ela só vai achar que ela vai para o céu e tal, não sei o quê. Ela não consegue entender aquele conceito da morte, né? Infinito, enfim. Mas. É, indicações, eu comecei a jogar Cyberpunk em 2077, é 2077, é um jogo bom, é um jogo bom, tem possibilidades de relacionamentos gays, héteros e sáficos, tem, mas deixa um pouquinho a desejar, a maioria, bocado, a maioria não, né? O Santana só tem dois sáficos, dois gays e o resto é hétero, acho que o hétero tem bem mais, mas enfim. É o de menos. E tem cena de sexo e tudo. Inclusive, eu não estou jogando porque meus pais estão aqui em casa. Não dá.
A pessoa com essa idade, né, com
Não é,
medo
mas não é
de
isso,
os
gente. É
pais verem.
constrangedor, tá? É constrangedor. Estou jogando lá e de repente uma pessoa já vai fazer sexo. Não dá, gente. Não dá. Na frente dos meus pais, na frente da minha salada. Não dá. Não tem como. Mas enfim, é isso. Eu estou jogando Cyberpunk 2077. É, pro PlayStation 4, ela ainda tem alguns bugzinhos, mas dá para jogar. Bom,
Melhorou, né?
deu uma melhorada.
Assim que lançou foi tretas.
Sim, bastante. Inclusive, eu comprei super barato, comprei por 79, dia seguinte baixou para 59. Eu
Nossa.
podia ter esperado só um dia.
Poderia.
Eu
Mas
teria comprado.
Sempre
É,
acontece
tipo,
isso. Só baixou porque você comprou.
exatamente.
Se você não tivesse comprado,
Não
teria
teria baixado,
aumentado.
teria aumentado, exatamente.
O negócio é esse.
É isso aí.
Bom, então, voltamos. Segunda temporada, primeiro episódio. Não esquece de mandar um oi pra gente no nosso e-mail, sabe? A gente tá agora mais ligada, então se quiserem mandar alguma sugestão, mandar um oi, uma dica, qualquer coisa.
Uma
Manda sem.
carta. Não, uma
É uma
carta não,
carta.
gente. A gente não tem caixa postal e ninguém vai dar o endereço.
Não, pode ser uma carta no e-mail, né? Qualquer coisa.
O
Só não mande
e-mail.
vírus.
Só não mandem vírus, por favor. Não façam isso. Sim,
E o
e
nosso e-mail é?
o e-mail é findomundopodcast@gmail.com. É isso? Eu falei certinho? findomundopodcast@gmail.com.
E para seguir a gente no Twitter?
É @podcastfdu.
E a gente está no Instagram.
Vocês.
Somos chiques.
Chiquérrimas, muito lindo. E o nosso arroba no Instagram é um podcast no fim do universo, tudo minúscula. É só procurar a gente lá e começa a seguir a gente e manda e comenta nos posts. Tem pouquinhos posts, mas dá uma comentada, a gente vai dar uma incrementada também. Tentar postar sobre também. Na verdade, a gente vai postar besteira lá mesmo, gente. Mas segue a gente. A gente vai postar também. Quando sair um episódio, a gente vai colocar lá também e tudo bonitinho. Mas segue a gente no Twitter e no Instagram. E é isso.
É isso.
E é isso.
Então, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.